amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo ouvinte, cá estamos para mais um Prosa Rural.
E nós vamos chegando assim, bem de mansinho, ao som de Mestre Arnaldo.
Cantor e compositor que presta uma verdadeira homenagem ao Cerrado Brasileiro, com a bela canção Viajante do Tempo.
Com vocês, o grupo musical Sons do Cerrado, diretamente de Goiás, no coração do Cerrado Brasileiro.
Pode o tempo passar, pode o tempo vencer. Tudo que a história guardou, ele mostra pra você. É o viajante do tempo, tem o tempo em suas mãos. Ligou o passado ao presente, 550 gerações. Pode o tempo passar, pode o tempo vencer. Tudo que a história guardou, ele mostra pra você. É o viajante do tempo, tem o tempo em suas mãos. Ligou o passado ao presente, 550 gerações. Ele viu o sol brilhar na pousada da Zara. Mais silvestres, 550 gerações ouvindo as araras. Ele viu o sol brilhar na pousada das araras. Viu o paredão iluminar, mostrando arte rupestre, animais silvestres. 550 gerações ouvindo as araras. Pode o tempo passar, pode o tempo vencer. Tudo que a história guardou, ele mostra pra você.
Bonita canção. Valmir, a letra me faz lembrar como o Cerrado Brasileiro é rico e precisa ser preservado.
Exatamente, Ilka. O grupo Sons do Cerrado foi criado no ano de 2000 por Mestre Arnaldo. Este estilo musical busca resgatar e valorizar a história do Cerrado.
E olha que o nosso Cerrado tem história, hein? Parabéns, então, aos artistas do grupo musical Sons do Cerrado.
Que tal agora o amigo produtor aceitar o nosso convite para conhecer a Fazenda Capivara em Santo Antônio de Goiás?
Como assim, Valmir? Hoje a gente não vai falar sobre as cultivares de feijão com maiores teores de ferro e zinco?
Uhum.
E o que tem essa fazenda a ver com isso?
Tem tudo a ver, Ilka. É que os nossos convidados são da Embrapa Arroz e Feijão, que fica exatamente na Fazenda Capivara.
Ah, bom. Então deve ser lá que os pesquisadores estão desenvolvendo as sementes das novas cultivares de feijão, a BRS Agreste e a BRS Pontal.
É isso mesmo. Esta pesquisa com feijão faz parte do projeto Bioforte, que busca desenvolver alimentos mais ricos em nutrientes importantes no combate da anemia e desnutrição.
Eu sei, inclusive, Valmir, que já tem agricultor plantando essas novas cultivares de feijão. A ideia é que as escolas públicas sirvam alimento na merenda escolar.
Além do feijão, o projeto Bioforte trabalha no desenvolvimento do arroz, da batata doce, do milho, da mandioca, da abóbora e do trigo mais nutritivos.
Mas vamos deixar essa prosa com os nossos convidados. Eles já estão prontos para começar.
Um dedo de prosa.
Amigos do Prosa Rural, meu nome é Hélio Magalhães, jornalista da Embrapa Arroz e Feijão. Hoje eu vou conversar com a pesquisadora Priscila Basinello sobre o feijão carioca BRS Agreste e o BRS Pontal, com altos teores de ferro e zinco. Essas duas cultivares de feijão fazem parte do projeto de biofortificação de alimentos e estão sendo avaliadas em programas alimentares para crianças em fase pré-escolar e em escolas dos estados do Nordeste e Norte. Priscila, o que é o feijão biofortificado e quais são as tecnologias empregadas na biofortificação de cultivares?
O feijão como biofortificado nada mais é do que o feijão que a gente está atualmente acostumado a consumir, só que ele contém maiores teores de ferro e zinco na sua composição no grão. Então, essa tecnologia que foi empregada nada mais é que o melhoramento genético convencional através de cruzamentos entre cultivares e linhagens que são adquiridas de bancos de germoplasmas, né, das coletas do Brasil e de outros países introduzidas aqui e que podem servir de fontes para os materiais genéticos serem cruzados, transferindo as características de interesse, ou seja, no nosso caso, os maiores teores de minerais.
Uma outra pergunta: o que leva a Embrapa a realizar essas pesquisas de cultivares biofortificadas?
No nosso país já existem estratégias de suplementação nutricional da dieta. E a ideia da biofortificação é complementar essas estratégias por meio de desenvolvimento dos produtos básicos da nossa dieta mais nutritivos, voltados para as populações carentes do país, principalmente da região Nordeste e Norte, e também focado mais nas mulheres e crianças que apresentam deficiências nutricionais em relação aos minerais e às vitaminas.
Principalmente para as gestantes, não é mesmo?
Exatamente. Principalmente as pessoas que demandam mais nutrientes na dieta para a formação do feto, né? Para o estado nutricional geral da criança em crescimento, é necessária uma dieta mais rica em minerais e vitaminas. E essas populações da região norte, da região nordeste do país, elas apresentam carências nutricionais. Então a ideia é justamente complementar através desses produtos mais nutritivos.
Essas pesquisas de feijão com melhores teores de ferro e zinco estão em qual estágio?
Então, a nossa ideia, o alvo principal é procurar, no mínimo, dobrar as quantidades atuais de ferro e zinco nesses grãos, para que a população possa ter acesso a um produto que, após o processamento e cozimento, ainda retém esses minerais para absorção pelo organismo.
Como deve ser feito o acompanhamento do desempenho nutricional do feijão nas propriedades?
As sementes que têm algum potencial para biofortificação, elas são distribuídas, então, para esses produtores, parceiros nossos no projeto, que vão, então, multiplicá-las nos campos e todo o acompanhamento de avaliação agronômica desses cultivares e linhagens de interesse, bem como a avaliação dos teores de ferro e zinco nos grãos, vão ser feitos com acompanhamento da Embrapa Arroz e Feijão e outras Embrapas envolvidas aí e outros parceiros, para que a gente garanta que aquele material, naquela condição de plantio, está gerando um grão de qualidade superior em termos nutricionais. Além disso, há previsão de estudos de retenção mineral, ou seja, depois que esse grão é colhido, processado, ele vai ser cozido, que é a forma natural mais comum de consumo. Então, como que está o mineral disponível nesse grão depois do cozimento? Então, isso também vai ser avaliado. E, para finalizar, outra avaliação que é prevista no projeto, junto aos produtores, né, as comunidades que vão trabalhar esses materiais genéticos, é a avaliação sensorial, ou seja, a aceitação desse grão, desse material, pelo consumidor e também pelo produtor em termos agronômicos.
Ah, quer dizer então que para o feijão ficar mais nutritivo, Ilka, os pesquisadores precisam realizar os cruzamentos entre diferentes sementes?
Certo, Valmir. Eles fazem isso para obter um grão com maior teor de zinco e ferro. É o caso das cultivares BRS Agreste e BRS Pontal.
Neste caso, quando consumido, o feijão vai ajudar ainda mais no combate à anemia e outras doenças causadas pela desnutrição.
Mas vamos saber agora da pesquisadora Priscila Basinelli Basinello, em que estágio está a pesquisa com essas duas cultivares?
Eu sei, Ilka, é que já tem produtor no semiárido nordestino plantando a BRS Agreste e a BRS Pontal. Certo, doutora Priscila?
Como uma estratégia primeira desse projeto, nós desenvolvemos duas cultivares de feijão comum que se mostraram mais promissoras em termos de ferro e zinco no grão. E essas cultivares foram então utilizadas num experimento que a gente chama de rápida disseminação dos materiais junto aos produtores, ou seja, uma vez identificadas como promissoras, como boas fontes de ferro e zinco, elas foram então distribuídas e disponibilizadas aos produtores da região alvo do projeto para que fossem testadas. Então, neste momento atual, a gente já tem esses cultivares sendo multiplicadas e avaliadas, tanto pelo produtor como pela comunidade consumidora. Por outro lado, há ainda necessidade de buscar mais fontes genéticas para se estudar a disponibilidade e a quantidade desses minerais nos grãos, para que a gente possa aumentar ainda mais o conteúdo mineral nessas cultivares ou em outras cultivares comerciais ou do interesse que estão em lançamento.
Ótimas informações da pesquisadora Priscila Basinello, da Embrapa Arroz e Feijão, que fica em Goiânia, Goiás.
E muito obrigado por sua participação no programa, viu?
Obrigada também ao jornalista Hélio Magalhães e até a próxima.
Agora que você já conheceu as cultivares BRS Agreste e BRS Pontal, está na hora do amigo ouvinte anotar o nosso telefone.
Bem lembrado, Valmir. Se você quer saber mais sobre o tema de hoje, ligue.
0800-646-1160.
Já sabe, as ligações são de graça, de telefone fixo ou de orelhão.
Não custa nada repetir.
0800-646-1160.
E para terminar o programa em grande estilo, está na hora daquela conversa
ao pé do ouvido.
Vem aí a colega Maria Clara Guaraldo e seu convidado.
Você já pensou em participar das eleições como mesário voluntário? O primeiro turno das eleições 2010 será no dia 3 de outubro. Serão escolhidos o presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. O mesário fica na sessão eleitoral do início ao fim da votação. É ele quem recebe o eleitor, colhe e confere a sua assinatura no caderno de votação e libera a urna eletrônica para o voto. Marcelo Sotomayor é assessor de planejamento do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Ele explica que ainda é possível o eleitor se apresentar aos cartórios eleitorais para ser mesário voluntário.
Quem tiver interesse em participar como mesário voluntário, sobretudo servidor público, né? Porque o juiz eleitoral concede 2 dias de folga para cada dia trabalhado, então o interesse maior de servidor público é que eles procurem logo o cartório eleitoral, né, ao qual estão inscritos, para poder tentar ainda entrar no cadastro de mesário voluntário. Ele pode procurar, porque acontece algumas vezes as substituições. Alguns mesários têm algum impedimento e aí os cartórios são obrigados a substituí-lo. Então, nesse caso, se tiver algum voluntário, melhor.
Neste caso, conforme previsto em lei, o juiz eleitoral concede declaração dizendo que para cada dia trabalhado, o mesário terá direito a 2 dias de folga em seu trabalho. Todo eleitor, em situação regular perante a Justiça Eleitoral, poderá ser mesário na sua zona eleitoral, preferencialmente no local e na sessão em que vota. Aqui quem falou com você foi Maria Clara Guaraldo, da Embrapa Informação Tecnológica.
É isso aí, minha amiga. Obrigado por mais esta participação.
Hoje falamos sobre duas novas cultivares de feijão com maiores teores de ferro e zinco.
O nosso encontro seguinte vai ser com o pessoal da Embrapa Solos, que fica no Rio de Janeiro.
Vamos falar sobre a compostagem de cama de equinos e você não pode perder.
Um ótimo dia para você e até a próxima.
Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Roteiro, Maria Clara Guaraldo. Locução, Valmir Nascimento e Ilka Oliveira. Conteúdo, Embrapa Arroz e Feijão.